Peguei todo mundo aqui. Gente, saudações democráticas, começando mais uma live. Tudo bem com vocês? Vocês estão todos felizes, né? Ah, cara de vocês, tá vendo? Né? Todo mundo feliz com a entrevista do Lula e tal. Amanhã vai dar outra entrevista ainda. É, mas eu vou... Primeiro vou tirar minha bala da boca. Música pra tirar a bala, produção. Pronto, tirei. Balinha para não ficar rouco. Gente, deixa eu começar. Olha que lindo, eu ganhei do meu filho. Olha que bonito isso. Deixa eu colocar assim para printar depois e mandar para o meu filho. Pedro, papai te ama também, viu? Olha só, ele me deu a caneca do Dia dos Pais depois que eu entrevistei o Lula. Quer dizer, foi muito intenso o domingo, né? Gente, eu nem conto para vocês. O domingo foi muito intenso. Eu acho legal, assim, quero contar para vocês de um certo bastidor dessa entrevista. 2 horas e meia com Lula. Foi realmente, foi muito bacana. Acho que consegui realizar meu propósito. Tinha falado isso com Lula, com todo carinho, né? De trazer o Lula para mais perto da gente, para contar as coisas do dia a dia, falar de amor, falar de, sabe, das coisas mais leves. Eu estou muito feliz com o resultado. Lula ficou feliz. E, enfim, só está começando. Eu vou contar algumas coisas para vocês agora na hora que orbitaram essa entrevista, que não foi fácil fazer, né? Como eu digo para vocês, eu faço tudo sozinho, eu sou meio lobo solitário, então eu tenho que monitorar, produzir, fazer arte, enfim, fazer toda pré-produção, mas é isso que dá essa característica intimista, assim, né? Assim, né? Eu mimetizo com os meus entrevistados, né? Eu faço isso, eu me transmuto um pouco na persona do meu entrevistado, para que ele possa, né, fluir da melhor maneira possível. Por isso que eu até digo, assim, sem querer puxar sardinha, fazer propaganda, mas assim, é gostoso ser entrevistado por mim. Eu sou chato e tal, mas eu sou muito cooperativo, eu aprendi isso. Eu aprendi isso, inclusive, na linguística. Tem características pessoais e tudo mais, mas tem um filósofo americano chamado Paul Grice. Sensacional. Ele escreveu um livro sobre atos conversacionais. Ele é um dos grandes... uma das grandes expressões da pragmática, né? E ele consagrou as 4 máximas de Grice. Inclusive, elas se consagraram com o nome dele próprio. Como é que você faz uma conversação fluir, dar certo? Então você tem de respeitar algumas regras. É genial esse set de teórico, né, do Paul Grice. Você tem de ser breve, você tem de dar a informação que o teu interlocutor necessita para poder produzir a interpretação. Pode ter algumas coisas assim que já estejam defasadas. Mas, digamos, o princípio geral é interessante. O princípio geral é você ser cooperativo, né? Você não entrevista... Por exemplo, o que o jornalismo brasileiro faz? Isso dá uma tese de doutorado, né, na área da linguística. O que o jornalismo brasileiro faz o tempo todo? Ele não é cooperativo com os seus entrevistados. A não ser quando são tucanos, né, ou neoliberais. Mas, em geral, quando é um entrevistado... quando é alguém da esquerda, quando é alguém do mundo acadêmico... Alguém que tem posições consolidadas, assim. Hoje eu vou tratar uma notícia aqui sobre a Folha de São Paulo que vai fazer vocês arrancarem os cabelos. Sensacional. Assim, o que está acontecendo e o que a gente pode rastrear com a lupa da qualificação de interpretação. Não fazer interpretação reativa, de bate-pronto, emocional, só emocional. A emoção tem de... tem de estar no seu lugar, né? Você tem de gerenciar isso de uma maneira que seja virtuoso do ponto de vista da produção do sentido. Bom, mas eu não quero fazer aqui uma live sobre teoria linguística, mas o fato é eu acho que a entrevista foi. Eu tive algumas dificuldades técnicas que ninguém percebeu. O meu computador travou no começo da entrevista. Imagina o meu susto, estou com o Lula aqui, uma audiência gigantesca, porque eu também consegui realizar um sonho, uma coisa muito importante, que é transmitir em pool para várias mídias progressistas. Então, o DCM transmitiu, o TV Afiada transmitiu, do meu querido amigo Leonardo Miazzo. Manda um beijo para o Miazzo. Para o Kiko Nogueira, Marília Besnos, mulher do Kiko Nogueira, são um casal maravilhoso, é o casal do jornalismo alternativo, né? Kiko Nogueira e Marília Besnos, e Zambarda, todo o pessoal do DCM. A gente teve o Rogério Nitablian retransmitiu, as comunidades do PT retransmitiram, PT na Câmara, o canal do Lula. Então foi um tesão, para falar a palavra assim, mas... E 2 horas e meia de papo. E aí, meu propósito é o quê? A esquerda, se a esquerda quiser, ir para cima, ocupar as redes sociais com inteligência. Qual que é a inteligência da esquerda? Gleisi Hoffmann acho que transmitiu também. Eu não tive tempo de ver tudo, né? Porque é muita coisa, muita informação. Eu estou trabalhando hoje de novo, estou fazendo a live aqui e tal, é muita coisa. Mas durante a semana eu vou fazer esse rastreamento, porque já tem uma outra entrevista marcada, viu, gente? Desculpa, mas vou entrevistar o Fernando Haddad, né? Sem ser esse fim de semana, o outro, né? E estou em tratativas com Dilma. E, bom, é isso, né? Eu acho que eu quero trazer esses monstros da política brasileira para perto de vocês, para perto da minha comunidade. E com irreverência, com, enfim, com tesão, com, sabe? Com, de sair um pouco dessa pauta. Essa pauta, a pauta do jornalismo de cativeiro é horrível. Ela já é naturalmente ruim. Ela faz com que o debate público não progrida, que ele seja esmagado. A pauta do jornalismo cativeiro é assim. Por outro lado, a pauta do jornalismo progressista também tem suas limitações. Também fica batendo na mesma tecla o tempo todo. Não pode ficar falando do Moro o tempo todo. Não pode ficar falando do STF o tempo todo. Na entrevista com o Lula, a gente mal falou do STF. Eu fiquei super feliz com isso, porque nós falamos de outras coisas. Outras coisas. O Lula precisa de carinho, precisa de apoio da população brasileira. Não pode mais essa coisa de... Não pode vampirizar o Lula mais, gente. Sabe? Essa coisa de ficar assim, não, querendo que ele fale tudo, que ele diga tudo, que ele conte, que ele analise, que ele analise de conjuntura, essa coisa de ficar terceirizando a responsabilidade também, o Lula vai dar um jeito em tudo. Não é assim. Ele precisa de iniciativa, ele precisa... Da gente oferecer o carinho, oferecer a qualidade interlocutória. Sabe? O Lula ele é uma potência gigantesca, ele é mal gerenciado pelas entrevistas, as pessoas perguntam as mesmas coisas sempre. Não tem paciência mais para isso, sabe? Você começa a ver a ter repetição infinita. Não é assim que funciona. A gente precisa tumultuar esse tipo de coisa. Eu quero tumultuar esse ambiente. Quero tumultuar, quero perturbar a cabeça de vocês, para não ficar nessa mesmice. Então, eu acho que assim, os propósitos foram alcançados, acho que foram até mais do que alcançados, porque vou produzir de novo. Entrevista do Haddad vai ser a mesma pegada. Trouxe os depoimentos, por exemplo, Leonardo Boff, Adolfo Pérez Esquivel, foi lindo, Prêmio Nobel da Paz, dando uma mensagem maravilhosa para o Lula no Dia dos Pais, emocionante, entendeu? A segurança do Lula, o Moraes, que é o chefe da segurança do Lula, o pessoal, tudo foi muito lindo, o depoimento da Lurian, sabe? Vem aquele filme, eu fico até arrepiado, do Jornal Nacional, criminoso, né, golpista de 1989, Fernando Collor de Mello, indo produzir uma mentira, uma fake news gigantesca em escala nacional com a mãe da Luriã, Miriam Cordeiro, para fazer um depoimento do Jornal Nacional para belar as eleições daquele momento. Você vê a Luriã hoje, linda, assim, numa luminosidade, dando uma mensagem de Dia dos Pais para o Lula, transparente, grata, uma gratidão, uma coisa. Quer dizer, isso é muito lindo, gente. E o que o Lula falou também da Luriã, quer dizer, num vínculo muito forte. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou amigo do Fábio, do filho do Lula, adoro. O Fábio é maravilhoso. Quero mandar um beijo. Ele assiste a live aqui de vez em quando. E o Lula explicou por que que eles não gravaram mensagens. Ele já tinha imaginado, eu pedi mensagens para eles. Mas até nisso, e eu quero dizer aqui de público realmente, né? Eu sou fã dos filhos do Lula. Eu sou absolutamente fã dos filhos do Lula. Eles são éticos. Eles têm essa discrição, eles têm esse trauma, porque eles foram atacados também. Eles foram muito atacados. Vocês sabem disso. Não é fácil, não, né? Não foi, não é, não vai continuar sendo difícil ser filho do maior líder, maior esperança, maior figura da história brasileira de todos os tempos. Então, eles têm essa característica assim de autopreservação que eu respeito profundamente. Quero mandar um beijo para todos eles, que devem ter assistido a live, que devem ter assistido a entrevista. Não fiquei chateado de não ter gravado. O Lula também não, ele explicou lá bonitinho. A gente sabe do amor que vocês têm uns pelos outros. Vocês são exemplo, tá? E quem sabe num outro momento, eu sou super, eu sou louco para entrevistar o Fábio, porque o Fábio ele é muito inteligente, cara. Vocês não conhecem quem é o cara, porque justamente porque eles se preservam, eles têm a inteligência do Lula. Eles têm todos eles. Entendeu? Eles têm essa pegada. Não é fácil, não, gente. O depoimento do Raduan, querido, lindo, tá assistindo a live dele de novo, né, Raduan? O Raduan sacaneou comigo, viu, gente? Ele falou assim: não é 60 países. Eu falei 60 países, eu achava que os livros do Raduan tinham sido traduzidos para 56 línguas. Eu não sei por que eu tinha essa informação na minha cabeça, mas ele falou: não, 27 países. Ô, Raduan, desculpa. 27 países. Depois eu conserto a informação, tá? Beijo. Aí eu falei pro Raduan assim: mas só 27, Raduan? Puxa vida! Eu confundi o Raduan com o Paulo Coelho. Não gosto. Não ri de mim, hein, Raduan? Olha só, gente. Ô, Nélio, beijo pra você também. É o seguinte: então assim, tudo que no entorno da entrevista. E outra coisa, na entrevista, você faz a entrevista com o Lula, nesses termos. Você tem repercussão antes, durante e depois. Antes da entrevista rolou enfim, além da repercussão, uma expectativa muito grande. Recebi muita mensagem de muita gente bacana que estava envolvida com isso, na minha busca dos depoimentos também. Leonardo Boff, o Raduan, o Esquivel, o Fernando Moraes. Enfim, a gente acaba construindo uma rede de política, de amizades e de laços, né? É isso que a direita não tem, nunca vai ter. A esquerda, enfim, e não precisa ser a esquerda, mas o ímpeto democrático produz amor, produz afeto, produz vínculos consolidados, e é uma coisa muito bonita. Eu fiquei muito feliz. Então, eu só quero dar uma. Porque é gostoso de saber. Dessas tratativas e dessas coisas. Acho que assim, agora vou falar um pouquinho, porque tem outras pautas aqui, mas eu quero falar para vocês da entrevista em si, do que o Lula falou e de como isso pode abrir um pouco a nossa mente para as próximas rodadas de debate público, se é que nós conseguiremos fazer retornar o debate público nesse país. Vamos lá, música! Música! Caneca! Caneca! Eu adoro essa música africana que tá aqui. Gente, daqui a pouco eu vou provar de papo, tá? Deixa eu só. Mas eu vou, sabe, o Conde é ninja, porque controlar 8 canais de transmissão só no meu notebook. Tenho dois notebooks aqui. Controlar, né, vídeo, vários depoimentos, ficar atento ao que o Lula fala, fazer pergunta, olhar os comentários. Não pude ler comentário, porque daí seria demais, aí realmente. Mas eu consegui. Consegui. Não é mole entrevistar o Lula. O Lula, ele é uma força da natureza, querido. Você não para o Lula. Inclusive, eu ia tocar música, eu ia tocar canções, ensaiei aqui, super feliz as canções, mas não houve como encaixar aquilo, né? Eu vou fazer essas canções, eu vou fazer uma live especial só de músicas para lembrar do Lula, para lembrar da democracia e tudo mais. Acho que esse fim de semana eu faço isso. E, enfim, agora vamos pro que o Lula disse e o que ele não disse. Primeira coisa, assim, todos nós estamos muito confusos ainda com relação à comunicação. Ninguém sabe direito como vencer, como lidar, porque a gente está lidando com duas monstruosidades. A gente está lidando com o Bolsonaro, com o genocida, com alguém que é genocida, não só na acepção clássica da palavra, mas também é um genocida das palavras. O Bolsonaro, ele esmaga o sentido. Esmaga o sentido. Diariamente. E aí, o que que acontece? Nós estamos emparedados, porque você tem o Bolsonaro que esmaga o sentido, e você tem o jornalismo tradicional que também esmaga o sentido. Ambos mentem profundamente. É muito difícil, nós estamos encurralados. Não tem essa história de que o Bolsonaro é ruim e a Rede Globo é boazinha. Não tem essa história de que o Bolsonaro é ruim e a Folha de São Paulo é boazinha. A Folha de São Paulo é monstruosa. E aí eu explico mais uma vez. Eu entrevistei a Patrícia Campos Melo. Todo respeito pela Patrícia Campos Melo. O livro dela é espetacular. A Máquina do Ódio. Ela escreve muito bem. Ela é uma puta jornalista, sabe? E assim, de respeito. Agora, a Folha de São Paulo não é, querido. A Folha de São Paulo não é. Não é isso que vai dar algum tipo de paradoxo. Nós sabemos disso. Nós sabemos. O meio empresarial no qual esse pântano da Folha de São Paulo aflora é uma coisa de assim, terrível, terrível. Eles esmagam também o sentido. Então nós estamos no meio disso. Não existe, a gente vai cair na. Porque é muito confortável. Por que que você acha que a elite brasileira gosta do Bolsonaro? Por que que vocês acham que, no fundo, a Folha, a Globo e o Estadão, eles afagam o Bolsonaro ali, no bastidor de tudo isso? Por que que vocês acham isso? Porque é óbvio, gente. Com um presidente genocida, truculento, gosmento, nojento como Bolsonaro, a Folha de São Paulo fica bem na fita. Parece até que eles fazem jornalismo. A Globo também fica. Um Bolsonaro na presidência, qualquer verme parece chefe de Estado e parece uma pessoa virtuosa. Entendeu? Então muita gente gosta, né? Dá lucro. Tem muita mídia progressista que gosta do Bolsonaro também, porque coloca a mídia progressista num certo patamar, aspas, né? Num certo patamar de visibilidade. Você vê que o Bolsonaro não ataca as mídias progressistas. O Bolsonaro só ataca o jornalismo profissional, aspas, né? Pode ser que o Campos Belo chama de profissional. Mas o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Patrícia Campos Belo costuma dizer o seguinte. Chama ela para um debate, em algum momento, mais uma vez aqui. Mas ela diz que siga o dinheiro, né? Follow the money. Tem o filme do Spike Lee, tem essa cena, como é que é o nome? Plano Perfeito, com o Denzel Washington e o Clive Owen, que é maravilhoso. O filme é sensacional. Bom, tem aquela coisa, follow the money, siga o dinheiro. Será que os jornalistas que dizem isso realmente estão seguindo o dinheiro? Bom, a Patrícia Campos Melo seguiu o dinheiro, dentro daquele escopo da investigação das propagações de fake news via WhatsApp. Mas e se seguir o dinheiro dentro da Folha de São Paulo? Aonde será que a gente vai chegar? Hoje eu vou contar para vocês aonde a gente chega. Pelo menos o primeiro capítulo dessa história da Folha e do dinheiro. Vamos lá. Vou bate-papo aqui um pouquinho. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só, Pedro Antônio Cândido já mandou superchat aqui. Parabéns pela entrevista com o presidente companheiro Lula. Foi muito competente e muita qualidade. Valeu, desculpa a minha falha contigo, abração. Obrigado, que imagina, Pedrinho. Tá tudo bem, cara. Tamo em casa, tamo junto. Deixa eu ver se tá transmitindo aqui no Instagram, para ver se eu consigo monitorar o que vocês estão falando. Vamos ver se tá aqui. Não entra na minha, não atualiza aqui no notebook. Deixa eu ver se eu consigo ver. Não tô achando. Eu queria achar a transmissão do Instagram aqui no meu Instagram, mas eu não acho. Eu só acho aqui a linda Mari Púrpura, tá com uma foto aqui. Eu não tô conseguindo dar a atenção que o Instagram merece. Tô indo no meu perfil, só aparece as lives antigas. Deixa eu dar um shift F5. Eu queria dar um shift F5 no Brasil. Não aparece a live que eu tô fazendo agora. Enfim, deixa eu ver se aqui aparece. Não, só aparece Lula vem chegando. Deixa eu dar um shift F5. Shift F5 atualiza até a mãe. Tô brincando. Não aparece. Eu não sei o que eu faço. Viu, Instagram? Para monitorar vocês. Eu quero agradecer, o público está super lindo aqui no meu canal, o canal do Conde, está super lindo também aqui na TV 247. Obrigado pela presença, nós estamos aqui também diluindo um pouco as transmissões, vai para o canal do Conde, vai para a TV 247, vai para o Twitter, para o Facebook. Deixa eu ver como é que está a transmissão no Facebook também. Está super boa, super alta. E vamos lá. Deixa eu só fechar a questão da entrevista com o Lula, tá bom? Para falar para vocês. Bom, a primeira coisa importante é que eu fiquei feliz com esse fato da gente não ficar falando do STF o tempo todo, sabe? Vamos falar de projeto, vamos falar de cultura. O Lula falou do Gilberto Gil. Falou do projeto de cultura, contou os detalhes, lembrou aquilo que funcionou no Brasil. É disso que o povo brasileiro está precisando. A gente fica muito amarrado nessa agenda regressiva de Sérgio Moro. A Lava Jato é um esgoto, é uma vergonha. Hoje nós ficamos sabendo de mais um lote de revelações. O The Intercept trouxe a frase do Roberto Pozzobon, né? Vamos para o que ele diz lá da Odebrecht. Deixa eu ver aqui, para citar literal, o que o Pozzobon diz. E o meu amigo Marco Aurélio Carvalho diz que isso é coisa de bandidagem. Né? Bandidagem, bandido. Lava Jato é coisa de bandido. Jurista diz que a ação do Lava Jato contra Lula foi coisa de bandido. Marco Aurélio Carvalho, do Grupo Prerrogativas. Tá certo? Corajoso, né? Que orgulho que dá desses advogados, juristas, coletivos que estão defendendo a democracia brasileira nesse momento. Eu vou trazer aqui a frase do Pozzobon, né? Ele diz o seguinte: temos que expor as entranhas dessa Odebrecht e mostrar que é a pirata dos piratas. Tem noção do que é isso? Aí o Marco Aurélio de Carvalho diz o seguinte. Ele diz que a justiça no mundo todo, quer dizer, o direito, investiga preservando o CNPJ. Você preserva o CNPJ, você não vai atrás da marca. Você preserva emprego, você preserva a empresa, você investiga, pune executivos, colarinho branco, que cometeram ilegalidades. Isso é assim em qualquer país civilizado no mundo. O fato, a Lava Jato no Brasil é uma ação infiltrada do governo americano para destruir a economia, destruir a soberania nacional. Destruir a soberania nacional. E você tem mais coisa grave acontecendo. Evidentemente, não vamos obnubilar essa pauta. O Eduardo Bolsonaro entregando a lista de grupos antifascistas para o governo americano. Mas nem macartismo foi tão tosco e truculento assim. Nem Operação Condor foi tão tosca e truculenta assim. Nós estamos num degrau a mais. Operação Lava Jato é mais violenta do que a Operação Condor. Vocês sabem da Operação Condor, das ditaduras militares dessa terra, né, maldita que é a América Latina, maldita porque tem esses militares malditos. Os militares brasileiros, Forças Armadas, no momento de vergonha generalizada. Você vê que eu não perguntei para o Lula das Forças Armadas. Poderia ter trazido isso na pauta. Mas o fato é que, enfim, só para dizer que o Lula é um ser humano, ele precisa da nossa presença. Ele precisa sentir as pessoas, os jovens. Ele precisa de input também. Não é só. O Lula não é um manancial simplesmente infinito que irradia formulações e propostas para o Brasil ad infinitum. Ele precisa de input. Sempre foi assim a vida toda. Precisa de gente formulando questões do lado dele. E nós precisamos fazer isso. Nós que compomos o tecido de comunicação das redes hoje, esse jornalismo ultrapassado, modorrento, sabe, que dá sono. Você vê a Globo News, dá sono. Você vê a Folha de São Paulo, dá sono. Você já viu uma live da Folha de São Paulo? Dá sono. Você dorme, é pior do que Rivotril. O pessoal fica naquele discurso enguiçado. Ninguém tem ousadia, coragem, tudo com medo de contrariar o patrão. Uma vergonha. Segue o dinheiro, mas não segue o dinheiro do PayPal, do PagSeguro da Folha de São Paulo. Não segue a engrenagem de produção de matérias protetivas que a Folha de São Paulo produz todo dia, junto com o portal UOL. E tem gente que fica lá no UOL, posando democrata, né? E a Folha de São Paulo estampa aquele uso amarelo em nome da democracia. Então, vamos lembrar o seguinte: eu vou fechar aqui o comentário sobre a entrevista do Lula dizendo o seguinte: nós temos de chamar responsabilidade. Porque existe uma coisa muito estranha com relação ao PT e o Lula no Brasil. A gente. É que nem assim, que nem técnico de futebol, que nem futebol. A gente critica, a gente elogia, a gente ama, a gente faz selfie, a gente faz felicidade, a gente faz caras e bocas, lulalá, a gente canta. Mas o que concretamente a gente produz? Você acha que só fazer lulalá e sair cantando vai resolver o problema? Não, meu caro. Tem de mostrar garra e fibra. Então, existe essa coisa, né? Tem um pessoal que fica lá até fetichizando, né? Aí tem outro, o PT e o Lula, é o pessoal que fica vampirizando o PT e o Lula, disputando entrevista para lá e para cá, não sei o quê, fica enciumado e não, nada acontece e tal. Por isso que eu tive essa atitude. Vou fazer uma entrevista pro Lula, não quero ganhar um centavo de monetização de nada. Os outros que quiserem ser meu parceiro, que ganhem, e paciência. Não quero nada disso. O meu compromisso, entendeu? Como agente comunicador de rede social é produzir o debate. Eu não tenho interesse de me autopromover. Eu quero que se foda, entendeu? Sabe? Eu acho isso é muito rasteiro essa coisa, de, ah, não sei o que e tal. Só fica pensando no canal e que vai crescer o canal. Só fica pensando nisso? Não, tem que pensar no sentido. Tá, sentido das palavras, sentido do debate público no país. Então, eu tenho muita felicidade e vou peitar esse sistema. Vou continuar fazendo esse tipo de programação com pool de interessados de canais progressistas, eles que se lasquem lá com as suas respectivas demandas por inscrições e etc. Eu sei que todo mundo tem de sobreviver, mas tem de sobre para sobreviver você precisa produzir sentido. Você não precisa só faturar, não é verdade? Né? Você tem de equilibrar as coisas com bom senso, com inteligência. Na verdade, se o próprio Zuckerberg, o próprio Larry Page, esses caras monstros aí dessas plataformas gigantes, se eles raciocinassem com essa cabecinha de fazer anúncio de bolacha, entendeu? No site, ou simplesmente de atrair mais inscrito, atrair mais pessoas para as redes sociais. Não é assim que funciona. Você tem de produzir, você tem de trazer o sentido para a esfera de tesão de produzir sentido, não ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, toda hora. Então, só para finalizar a questão do Lula, eu acho que a gente, nesse sentido, você produz uma conversa, uma interlocução tomada pela liberdade, mas tomada de uma maneira quase que assim avassaladora. Você realmente não tem essa demanda de ficar querendo agradar X ou Y, trazendo a pauta preparadinha, nada disso. Deixa fluir a conversa, vamos fazer a interlocução. E eu acho que esse propósito foi alcançado porque a gente teve o Lula um pouco mais perto, as pessoas ficaram emocionadas, eu recebi muita mensagem, né? O Lula mais humano, falando da sua rotina, recebendo o carinho da vigília. Recebendo o carinho das pessoas que trabalham com ele. Gente, o staff do Lula. Vocês não têm ideia do que é. É a mesma lógica que eu usei aqui para falar da família do Lula, que eu sou admirador, porque eles passaram por privações e por muitos ataques e continuam passando. Eu falo do grupo que assessora o Lula. Eu dei os nomes na live, posso falar de novo? Nicole Briones, Marcola, Marco Aurélio, Stuquinha, Neute, todo mundo. Cláudia Troiano, que tem um carinho especial pela Cláudia, a Cláudia, porque a Cláudia foi quem, basicamente, acho que me apresentou ao Lula, uns tempos atrás, uns anos atrás, lá do Instituto Lula. Enfim, quem trabalha com o Lula também sofre ataque, também sofre privação. E automaticamente passa a ser da família. Por quê? E no bom sentido, não naquele sentido populesco e populista, né? Do Felipe Scolari, da casa de futebol, somos uma família. Ou então essas coisas de empresa corporativa, meia boca, ah, somos uma família. Isso é tudo mentira. Agora, ali, naquilo, no bojo ali do trabalho do Lula, quando ele estava na prisão, gente, vocês não têm noção do que era. Porque a assessoria do Lula, quando o Lula estava na prisão, a assessoria do Lula trabalhava furiosamente para produzir. O Lula estava mais bem informado do que qualquer brasileiro quando ele estava na prisão política de Curitiba. Ele recebia dois malotes de informações, uma de manhã, outra de tarde, quando ele recebia o pendrive que ia minha live lá para ele também, para ele fazer a catarse dele lá, assistindo o Condão lá. É gente que trabalha muito, tá? E tem extrema qualidade, porque evidentemente você tem problemas em todos os lugares, mas a cifra de lealdade que transita ali na órbita do Lula realmente é algo que a gente admira demais. Então, faço aqui exortando aqui o reconhecimento de tudo isso. A live foi para isso também. Os depoimentos dos dois advogados, o Manuel Caetano, queridíssimo, que ficou meu amigo, o Rocha também, quando eu tive em Curitiba com eles, a gente ficou junto muito tempo lá, são maravilhosos, maravilhosos. Eles visitavam o Lula todos os dias. Todos os dias, porque inclusive houve a perseguição não cessava com o Lula na prisão. Vocês se lembram quando a juíza tirou o direito da Gleisi visitar o Lula todo dia? Porque a Gleisi é advogada, ela tem OAB, ela po poderia visitar o Lula todo dia. O Haddad também teve esse direito, porque o Haddad é advogado também. Agora, diante o pessoal construiu um processo para que o Lula não ficasse isolado. Ele não poderia ficar isolado. Você vê o nível de lealdade, de afeto das pessoas que estão em torno do Lula. Então tinha que ter. Eles foram encontrar esses dois advogados em Curitiba, Manuel Caetano e Rocha, e que visitaram o Lula todo dia. E você vê que a gratidão dos dois advogados pelo Lula, pela humanidade do Lula, o quanto eles aprenderam com isso. Então, nesse sentido, essa live era uma live necessária. Era necessário saber um pouco mais sobre o que o Lula passou, sobre as pessoas que estavam junto dele naquele momento e que continuam nesse momento. Quer dizer, a prisão política do Lula foi um processo de consolidação dos vínculos dele com a sua assessoria. Com o povo brasileiro, de maneira geral, com as pessoas que foram abnegadamente para a vigília. Então, essa história tinha de ser contada, foi isso que eu fiz na entrevista, eu acho que deu certo e a gente se emocionou, né? Foi muito legal. Gente! Bom, vamos pro assunto da Folha, eu acho importantíssimo falar isso para vocês. Eu vou trazer aqui um post do meu querido amigo Pablo Simpson. Pablo, querido, beijo para você. Feliz Dia dos Pais, atrasado também. E sobre a história é a seguinte, eu vou tentar resumir para vocês, né? O portal UOL fez. Olha só, aí eu pensei na Patrícia Campos Mello, falou: pô, siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro que você vai ver onde você vai parar, né? Se ela seguir o dinheiro de verdade. O dado é o seguinte: o Olavo de Carvalho foi vetado, né, por aquele processo que o Sleeping Giants Brasil promove. Você está dizendo o quê? Alguém está dizendo aqui, Conde, você não lê os chats na medida do possível, Alderano Cruz, na medida do possível. A minha live é uma explosão. Às vezes eu faço umas pausas aqui para ler o superchat, às vezes eu coloco. É assim, é basicamente imprevisível, se você não se incomodar, né? Tem muita gente que lê chat aí que nem cachorrinho adestrado, mas eu não sou assim, desculpa. Eu sou um pouco diferente. É para dar um tempero diferente na internet, sabe? É todo mundo faz a mesma coisa o tempo todo. Ai, lê o chat. Eu acho o seguinte: o chat tem vida própria. O chat tem vida própria. Vocês, enfim, tudo acontece, vocês se conhecem, se interagem, é um processo, é que nem o vucu-vucu sei lá, de um show, de alguma coisa assim, embora isso aqui não seja show, nada disso, mas tá, tudo acontece no chat, então faça o chat ter vida. Se eu não tiver, nesse dia especificamente, eu não tiver muito leitor de chat, cause, tumultue, reclame, pode reclamar que nem você fez comigo aqui, que de repente eu bato o olho e vejo. Por isso que eu tenho duas telas aqui, as duas ficam replicando o chat, né? E de repente eu olho e posso pegar alguma coisa de bate-pronto assim que seja interessante dizer. Eu tenho aqui uma obrigação, compromisso com o 247 de ler os superchats. Que eu não tenho no meu canal, porque o meu canal não é monetizado. Não é engraçado! Eu não sou engraçado! Fala a verdade! Eu sou engraçado! E aí, essa história de eu mimetizar o entrevistado, quando eu entrevistar o Haddad, vocês já pensaram o cara elegante que eu vou ficar? Já pensaram o cara bonito? Hã? Que eu vou ficar quando eu estiver entrevistando o Haddad, mimetizando o Haddad. Ontem eu fiquei fofo e lindo, porque o Lula é lindo, né? Eu mimetizo, cara, é isso, é uma coisa meio transcendental. Assim. É muito bom! Bom, mas deixa eu contar esse negócio pra vocês, não me atrapalhe, vocês estão me atrapalhando! Tá atrapalhando essa live! É a história do PayPal, né? Da Folha de São Paulo e tudo mais. O Olavo de Carvalho foi vetado. Foi denunciado pelo Sleeping Giants. E aí a Folha convidou quatro advogados para dizerem que foi uma violência vetar o conteúdo do Olavo de Carvalho. Tá? Bom, a matéria está no UOL. O nome da matéria, se vocês quiserem ver depois, é Veto de PayPal ao Olavo de Carvalho é discriminatório, dizem especialistas. A Folha ouviu quatro especialistas. Os quatro disseram que o veto foi discriminatório. Aí, o detalhe é o seguinte: você poderia ouvir quatro especialistas dizendo que o veto não foi discriminatório. É assim que se produz jornalismo, viu, gente? Você entendeu? É o jornalismo declaratório, né? O que que a Folha de São Paulo, o que que os jornais, o que que a Globo faz? Ela vai ouvir quatro especialistas que vão dizer a mesma coisa, né? É que nem a Globo News vai falar de economia, convida cinco economistas para fazer um debate sobre investimento e tal. Eles todos vão dizer a mesma coisa. Entendeu? Quando a Globo News, porque às vezes dá azar, às vezes dá o azar, né? Que as pessoas não explicam direito, pô, o cara é do Insper, o cara é do FGV e tal. É certo que ele vai ser um neoliberal. Aí o que chega lá, o cara. Não, o cara é sério. Chega lá, o cara é bom. E aí o que acontece? Aí o programa da Globo News viraliza nas redes, porque o cara vai falar na lata do jornalista de cativeiro que for, que estiver conduzindo o programa da Globo News, o que ele realmente pensa, né? E aí vai ser feito. Senão o resto vai tudo lá, tudo que nem cachorrinho. É tudo para dizer a mesma merda de sempre. Com relação ao neoliberalismo, com relação à economia brasileira, Estado. É engraçado que a pandemia virou tudo de cabeça para baixo, e aí você tem muito neoliberal dizendo: não, o Estado tem que fazer investimento e tudo mais. Nem ruborizam para dizer esse tipo de coisa. Mas como é que faz o jornalismo? Ah, Folha ouviu quatro especialistas que dizem que o veto ao Olavo de Carvalho foi discriminatório. Porra, mas não tinha nenhum que disse que o veto foi merecido? Tinha! Tinha! Só que ele foi extirpado da matéria. Vou ler aqui para vocês, né? Depois de semanas, o Intercept Brasil fez essa matéria, né? Depois de semanas, o Sleeping Giants conseguiu na quinta-feira que o site de pagamentos e transferência de dinheiro PayPal banisse a conta de Olavo de Carvalho, o ideólogo de extrema-direita que vive do dinheiro que lhe pagam pelas baboseiras que ele profere, que chama de curso de online de filosofia. Reagiu de acordo. Atribuiu a medida a comunistas. E o que convenhamos é bem pouco para quem já disse que a Pepsi Cola é adoçada com fetos abortados e que a pandemia de coronavírus não existe. Bom, esse é o Olavo de Carvalho. Esse cara tinha de ser preso, que nem o Eduardo Bolsonaro, que violou soberania nacional prestando informação para sensível e criminosa grupo antifascista para o governo americano. Bom, esse é outro escândalo que está na ordem do dia. Bom, a matéria listava a opinião de cinco juristas para quem, como diz o título, o PayPal censurou Olavo. É o tipo de conteúdo que não diz nada nem ajuda ninguém a entender o que houve. Como eu escrevi no Twitter, quem está dizendo isso aqui é o. Deixa eu ver o nome dele, daqui a pouco aparece. Nem ajuda a entender o que houve. Como eu escrevi no Twitter, dá para encontrar outros cinco especialistas que digam exatamente o contrário. Com argumentos objetivos em vez do desfile de platitudes trazido pela matéria. Opinião tem de monte por aí. Basta escolher a que te agrada e ficar com ela. Quem está dizendo isso é o sujeito que foi tirado da matéria, que foi entrevistado, mas deixa eu ver, advogado e professor Danilo Doneda, integrante do Conselho Nacional de Proteção de Dados, tuitou a matéria com o seguinte comentário: eu fui ouvido ontem pelo UOL e expressei posição contrária aos colegas mencionados da matéria, que acaba por apresentar aos seus leitores uma posição uniformizada. Talvez minha fala ou de outros colegas que divirjam saia em alguma outra matéria, fica o registro. Quer dizer, ele foi irônico aqui, não vai sair em matéria nenhuma. Aí isso me chamou a atenção. Se vocês entenderam o que aconteceu, então. Então, Olavo de Carvalho foi banido do PayPal. A Folha fez uma matéria sobre isso, ouviu quatro especialistas dizendo que o ato foi discriminatório. Olavo de Carvalho, um contumaz propagador de fake news, mentira e ódio. Ponto. O que que a Folha de São Paulo está fazendo? Ela está protegendo o Olavo de Carvalho nesse momento. Veja que é complexo o discurso sobre fake news, né? Não é trivial. É, desafio para a Patrícia Campos Melo explicitar esse ponto em algum momento. É, a Folha de São Paulo é o seu dono se chama Luiz Frias, irmão do falecido Otávio Frias Filho, que poder-se-ia dizer tudo do Otávio Frias Filho, mas ele tentava pelo menos construir algum tipo de jornalismo com todas as críticas que pudesse fazer. O Luiz Frias nem Ele detesta jornalismo. O negócio dele é dinheiro. Tanto que ele destituiu a irmã Maria Cristina Frias. Maria Cristina Frias tinha, inclusive, uma coluna sobre. Acho que ela era economista. Ela foi. Está proscrita. Não sei onde está a Maria. Cadê a Maria Cristina Frias? Alguém sabe? Ela escrevia, ela fazia uma editoração de São Paulo, irmã do Luiz Frias. Bom, só para situar e para ser sucinto, resumido, para atender às máximas conversacionais de Grice, mais uma vez, e não me estender tanto. O fato é que a Folha de São Paulo investiu muito dinheiro e tira dali bilhões da PagSeguro. A PagSeguro funciona como o PayPal. Você tem a monetização através de ocorrências em sites. A ocorrência em site faz gerar uma moeda econômica muito forte nas redes e na internet. O PayPal é isso. Bom, o Olavo de. Por que que a Folha de São Paulo está fazendo essa matéria para proteger o Olavo de Carvalho? Porque existe um interesse da PagSeguro em proteger esses sites que são. Estão no limite do exótico e do pitoresco, que produzem muita massa tráfego de internet digital, de cliques, e que rendem dinheiros. Ora, 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 se se fizer uma matéria investigativa, como se fez contra o Bolsonaro, com relação às propagações de mentira através de WhatsApp, se fizer com a Folha de São Paulo e seguir o dinheiro, você vai encontrar a mesma coisa. Você vai encontrar interesses, né, suprajornalísticos comandando uma editoria dentro de portais e protegendo os interesses empresariais do grupo que comanda a Folha de São Paulo, que também comanda o PagSeguro, que é o UOL. O pessoal está dizendo aqui, PagSeguro é o UOL. É, acho que tem diferenças jurídicas, mas basicamente é o mesmo grupo, né, é o mesmo controlador. Então, veja, é complicado. É complicado o que está acontecendo no Brasil. Fica a denúncia aqui. Tem uma matéria muito interessante no Intercept Brasil sobre isso. Recomendo a todos vocês. Bom, gente, eu tenho que falar do Pantanal. Afinal de contas, eu coloquei o título da live como Pantanal. O título da live é um dos temas que eu vou tratar na live. E eu quero dizer agora para vocês o que está acontecendo no Pantanal. Bom, um incêndio gigantesco. Né? Gigantesco, que talvez o maior da história. E não tem ninguém manchetando isso. Tô com a matéria aqui da própria Folha, evidentemente. Como sempre eu digo, algumas coisas se salvam quando não estão diretamente embutidas. Mas tem uma coisa nessa matéria também que é muito nojenta. Vou falar para vocês. Descontrolado incêndio no Pantanal ameaça um dos maiores hotéis da região. Fogo já queimou 31,5% da reserva particular do patrimônio natural. Sesc Pantanal, o maior do país. Eles estão dizendo aqui, okay, os incêndios que assolam o Pantanal há semanas, parece que o clima está muito seco, parece que é realmente propício, mas nós sabemos que existe um governo que ama devastação de biomas de Pantanal, de Amazônia, de Mata Atlântica, seja lá o que for. O Ricardo Salles quer passar o trator. Ele quer que tudo queime. Queime, né? Esse governo quer que tudo queime. Agora, a matéria da Folha assim, ameaça um dos maiores hotéis da região, quer dizer, a proteção de propriedade. Parece que a gente está no século XIX, né? Acuado pelas chamas, o Hotel Sesc Porto Cerrado retirou parte dos funcionários. Enquanto bombeiros, brigadistas e militares tentam criar uma barreira para proteger o hotel das chamas. Ora, ora, ora! Nesse mesmo momento, você tem 9 mil hectares sendo incendiados da reserva indígena dos Bororo. Na mesma região, no mesmo Pantanal. E os índios estão sozinhos lá. Cadê as Forças Armadas brasileiras? Cadê as Forças Armadas? Não tem Forças Armadas no Brasil? É esse pastiche? É essa piada? Hein, militares? Piada, vocês não sabem fazer nada. Nada. Na época dos governos Lula e Dilma, vocês construíam, faziam obras de engenharia, serviam para alguma coisa. Agora vocês não servem mais para nada, é só para pegar boquinha no governo corrupto e genocida? Vamos ter de discutir a existência das Forças Armadas. Talvez a gente tenha de jogar essa no lixo e fazer uma outra. Essa, para mim, está completamente corrompida. Completamente corrompida. Nós vamos ver cenas dramáticas de devastação do Pantanal nos próximos dias, nas próximas horas. Eu já vi esse filme. Porque quando. Inclusive, eu estava no Rio de Janeiro quando estourou a devastação da Amazônia no mundo inteiro. Eu fiz parte dessa matéria matriz que irradiou para o mundo todo. E foram as fotos, a foto do Tamanduá Mirim, feita pelo Araquém de Alcântara, que emocionou o mundo todo. E a matéria ganhou o mundo. E aí você teve impacto, o presidente da França, todo mundo falou. O Pantanal está na mesma condição. E a Amazônia também está queimando. Você tem vários problemas simultâneos. Gente, eu vou cortar agora. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui, porque eu estou ficando até rouco. Que a live é adrenalina, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a live do Conde não é mole, não. Você fazer essa live. Quero ver quem faz essa live. Nesse pique. Hein? Ô, Lula, o Lula faz! Ele faz. Vocês. Então, essa pauta da devastação, ela é conhecida de todos nós. Daqui a pouco eu vou para o Superchat, eu vou ler, aí eu finalizo aqui os Paranauê todo. Eu quero dizer o seguinte: daqui a pouco, o Brasil é o pior país do mundo no que diz respeito ao combate à Covid-19. É pior que os Estados Unidos. Muito, mas muito, mas muito pior. Agora, não é só isso. Nós temos a pior experiência do planeta com o coronavírus. Mas nós somos tão incompetentes, o poder público é tão incompetente, João Dória, o Bruno Covas são tão incompetentes, o Bolsonaro é tão. O Bolsonaro já é um outro patamar, incompetente é o Bruno Covas e o João Dória. O Bolsonaro é genocida. Mas o João Dória também é um pouquinho genocida e o Bruno Covas também é um pouquinho genocida. O problema é o seguinte: nós teremos a reincidência desse vírus no Brasil. O Brasil está em aceleração, com mais de 1.000 mortes por dia. Continua. A manchete da Folha nesse momento: mundo ultrapassa 20 milhões de casos oficiais de Covid-19. Mais de 730 mil pessoas morreram no planeta. Tá? Brasil tem 15% do total de registros de infectados na pandemia. 15%. E hoje o dado defasado é que o Brasil perdeu 721 vidas. O número de óbitos passa de 100 mil. Quando eu entrevistei o Lula, essa notícia dos 100 mil óbitos estava muito quente. E evidentemente ele estava muito impactado, o Lula estava muito bravo, ele estava muito indignado. Vocês viram isso no começo da entrevista? Não foi fácil, porque evidentemente eu também estava indignado, mas eu queria, a gente queria trazer o Lula, eu queria trazer o Lula mais assim para uma região de afeto mais emocional e tudo mais, mas ele estava muito indignado. Vidas de brasileiros se perdendo. Bom, eu quero dizer o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. Isso tem sido a regra no Brasil dos últimos 5 anos. Só piora. Você acha que a gente vai sair da pandemia? E vai correr para a rua alegre e feliz? Vocês acham? Pois bem, não vamos, porque inclusive o Bolsonaro não vai permitir que isso aconteça. Está muito confortável para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, o ideal é que essa pandemia prossiga pelos próximos 50 anos. Fica todo mundo amarrado à pandemia. Ninguém sai na rua para protestar, tá ótimo. E aí as pessoas, mas trabalhar pode. Trabalhar, trabalho escravo, entregador de aplicativo, trabalho braçal, ônibus lotado, qualquer outro tipo de trabalho, aí pode tudo. Todo mundo vai, morra à vontade. Inclusive criança na escola também pode. Volta tudo para a escola. Quem vai morrer? Povo trabalhador, pró-pobre. E aí é ótimo que morra todo mundo. Então, é isso que está acontecendo. Nós seremos impactados por uma segunda onda de Covid que não terá precedentes em nenhum lugar do mundo. Porque o nosso governo extrapola até a semântica daquilo que é negligência. O Bolsonaro genocida, o Jair 100 mil mortes, Bolsonaro genocida, ele realmente extrapola qualquer prognóstico. Ele quer o caos, continua querendo o caos, e ele já está preparando o caos para quando chegar a vacina, né? Porque a nossa ciência é boa, a nossa medicina é boa, os profissionais de saúde são bons, mas o governo é uma catástrofe. Quando chegar a vacina, e nós já começamos a ter alguns testes muito avançados, inclusive anúncio de vacina consolidada contra a Covid-19, o governo vai tumultuar o processo de vacinação. Já está tumultuando, entrando em choque com os epidemiologistas e os pesquisadores que querem, que sabem que precisa ser uma vacinação diferente. O governo quer estabelecer uma vacinação como da gripe, para conter a pandemia e para prevenir alguns processos de contágio. Mas os pesquisadores dizem, os especialistas dizem que não é assim que funciona, que uma vacinação contra a Covid é específica e tem uma logística específica e exige inteligência e exige, digamos, conhecimento das singularidades regionais do Brasil. Ora, 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 o que vocês acham que vai acontecer? E não vai ser pouco, tá? Não vai ser pouco. Eu vou ler aqui em superchats. Jefferson Fontoura, boa noite de Salvador, Bahia. Obrigado, Jefferson. Um beijo para você. Christian Castro, Lula gigante, Moro anão. Fora Bolsonaro. Obrigado, querido Neida Santos. Beijinho para você. Silvia Lula Amor, Conde, chama o Alisson Mascaro. Ele é fantástico. Silvia Lula Amor, todos os golpistas são cúmplices nesse genocídio. Obrigado, gente. Eu vou encerrando a nossa live. Já cheguei aqui, já passei da hora. Quero deixar um beijo muito grande para vocês. Obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio, obrigado por compartilhar, obrigado por se inscrever nos canais aí que a gente tem, o canal do Conde, TV247. Sobretudo, me seguir no Facebook, que é muito bacana, minha comunidade, coletivo. Um beijo para todo mundo. Também aqui no Instagram, estou fazendo transmissão ao vivo no Instagram. E eu sempre fecho depois no Insta. E quero dizer que estamos na briga, estamos junto. Amanhã cedo tem Lula na TV 247, mais uma vez, uma outra pegada de abordagens de interlocução. Espero que a entrevista seja muito boa. E eu vou estar preparando outras surpresas e entrevistas para vocês aí durante essa semana. Um beijo muito grande e até a próxima. Thank you.